A velha bonitona em mim. Olá, eu sou a Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona deste episódio é uma mulher brilhante, com uma força de viver inesgotável. Licenciada em Economia, tendo obtido o prémio para o melhor aluno do Instituto de Ciências Económicas e Financeiras, desempenhou vários lugares de chefia na administração pública, tendo sido a primeira mulher a ser admitida nos quadros técnicos do Banco de Portugal. Além de colunista de diversos jornais e revistas, tem mantido colaboração regular em televisão. Autora de quase 40 de livros, concilia ainda a participação cívica com a atualização das suas redes sociais. No seu mais recente livro, Pensar, Olhar, Viver, que foi premiado como livro do ano Bertrand e ultrapassou todos os tops de venda, Helena revela que a felicidade é uma escolha que podemos fazer a cada dia. Olá, Helena. Obrigada por ter aceito
Olá,
o meu
Maria.
Convite. Estava aqui a dizer que isto é um momento histórico na minha vida.
E para mim é pelo menos ibérico.
Vamos aqui começar a nossa entrevista. Vamos fazer uma viagem até ao seu passado, presente e futuro. Mas antes de começarmos essa viagem, eu vou fazer aqui uma introdução com uma pergunta, que é uma pergunta que ajuda a desconstruir este peso da idade, que não se pode perguntar a idade das pessoas. Posso lhe perguntar que idade é que tem?
89 anos.
E com que idade é que se sente?
Eu sinto-me com 89 anos. Acho que as pessoas que têm 89 anos podem pensar exatamente como eu. O que é que me treinei para não ficar a pensar como as pessoas que têm 120 anos? Como não conhecia nenhuma, não conseguia fazer o treino. Portanto, fui-me treinando com aquelas que conhecia que tinham menos. E, portanto, sinto-me com 89. Outro dia perguntaram-me que idade tem. E eu disse 95. E
É como for, é qualquer idade.
Meu filho deu um abanão e disse: mais 95. Também não enganei-me, 89, pronto.
É igual, é natural.
É o Alzheimer.
Mas são muitos anos, é assim, são, sim, algo mas, que não lhe faz confusão ter a idade que tem, pois não?
Não, não. Nem me faz confusão nenhuma, estou convencida. Se um dia não acordar.
Ai meu Deus, não, isso já não vamos até aí.
Mas olha, se eu não acordar, eu vou preparadinha, estou muito bem preparadinha, não penso que vou.
E fez tudo o que quis.
Fiz tudo
como
o que quis. Absolutamente, como quis.
E é isso que vamos descobrir nesta viagem.
É isso.
Então vamos então ao seu passado, e ao seu presente e ao seu futuro. Mas vamos começar pelo presente.
Acho que é
que eu acho que é o momento mais importante. E eu sei que a Helena também gosta mais do presente do que ficar a pensar,
sim,
a arrumar o passado.
O passado tem uns terços que eu aprecio pouco.
E vamos ao seu passado também pela sabedoria. Mas vamos começar pelo presente e vamos criar aqui uma metáfora. Como quando nós pensamos no presente, é a única altura que nós nos podemos reinventar, é no presente.
Sim.
Nós podemos renascer em qualquer idade e a qualquer momento. Portanto, vamos colocar aqui uma metáfora e vamos imaginar que a Helena nascia agora. Com tudo o que sabe, com tudo o que aprendeu, nascia agora, nesta metáfora. Imaginar-se no presente, com o seu nascimento neste momento, qual era a primeira coisa que gostava de aprender?
Matemática, que é o que estou a aprender, a reaprender.
Espetacular.
Matemática.
Está a aprender, está a fazer um curso?
Não, o meu curso é o curso de matemática aplicada à economia.
E não gostava de matemáticas quando era pequena?
Não gostava de matemática quando era pequena. Na pandemia, aproveitei para me atualizar mais do que as próprias aulas me impunham como atualização. E descobri que havia coisas novas, que havia coisas que eu gostei de saber e, portanto, três anos de pandemia, três anos de estudo de matemática.
Ora, que exemplo, exemplar. E qual era o primeiro conselho que daria a si própria, se nascesse agora?
Opa, volta atrás e faz exatamente o que fizeste, que és uma rapariga muito catita com tudo o que te aconteceu. Portanto, não mudes nada.
Uma velha bonitona.
Não
mudes nada. Não mudar nada.
Não mudar nada.
Nem mais.
Nada.
E agora vamos então. Aqui uma coisa assim mais materialista. Qual era a primeira coisa que compraria?
Compraria uma saia... Uma saia peliçada que eu odeio, mas que quando eu era pequenina dizia para a minha avó que queria uma saia peliçada. E a minha avó, que era uma santa, dizia: olha, Cuca, saia peliçada não pode ser, porque as tuas saias são os calções do teu irmão arranjados em saia e só dá para saia vazia, não dá para saia pregueada.
Porque não era permitido.
Mas quando um dia trabalhares e ganhares o teu dinheiro, a primeira coisa que tu vais comprar é uma saia peliçada. E foi a primeira coisa que eu comprei, foi uma saia peliçada, que está ainda pendurada no meu guarda-fato como ícone da época e que eu depois disse: muito mau gosto, eu devia ter para querer uma saia peliçada, que não dá gosto nenhum, só alarga às pessoas. Estava taralhouca na altura, mas comprei a saia peliçada.
E agora que saia comprava?
Agora, bem justinha.
Bem justinha, mini saia.
Não. Que eu acho que aquilo que eu tenho melhor para mostrar é do joelho para baixo. Não é?
Bem, estamos a começar lindamente, Helena. Vamos então agora ao passado. Vamos começar pela sabedoria, vamos repercorrer cada década da sua vida e retirar um ensinamento por década. É o desafio que eu lhe ponho. E então, vamos começar pela sua década do zero aos 10, pelos valores de pequenina. E eu vou-lhe dizer o que é que eu lhe quero perguntar. Este podcast é de velhas bonitonas, portanto vamos aqui aprofundar mais o lado da sua mãe, que eu sei que refere como uma mulher muito à frente do seu tempo. E deixo a curiosidade de saber mais sobre ela. O que é que eu lhe quero perguntar? O que é que aprendeu com a sua mãe que foi decisivo para a Helena se tornar a mulher em que se tornou?
De longe, aquilo que ela me ensinou é uma coisa que eu costumo resumir numa frase: quem tem asas, se quiser, voa. E, portanto, a minha mãe disse: tu só não farás o que não decidires fazer. Porque aquilo que tu decidires fazer, tu tens a capacidade de fazer. Portanto, só não fazes, ou porque não queres, ou por preguiça, ou por medo, pelo que seja. Mas é porque tu não queres levar até ao fim, ou até ao máximo, as tuas qualidades. Portanto, não desistas nunca daquilo que são os teus sonhos. É aquilo que eu te posso deixar de melhor, enquanto viva, é não desistas dos teus sonhos. Porque me disse ainda: se eu sou tua mãe, é porque eu não desisti dos meus sonhos.
Grande exemplo.
Verdade.
E isso deixa-nos aqui, então, uma continuidade para a sua segunda década. Dos 10 aos 20, com 15 anos, ingressa na faculdade e tira o curso de Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão. Era uma miúda. E temos aqui um desafio com o seu pai. Um desafio que olhando de longe, se calhar... fez-a tornar uma mulher desde o início com mérito, porque pagou os seus estudos.
Paguei.
Pagou os seus estudos.
Meu pai não queria que eu estudasse, queria que eu tivesse terminado o sétimo ano. Já foi uma negociação, porque o quinto ano, piano, francês, inglês e uma carinha janota deveriam servir para a rapariga ser colocada no mercado
e arranjaram.
Aliás, eu suspeito que ele queria casar-me com um diretor-geral, que era um rapaz apessoado, mas eu tinha nessa altura 14 anos e o rapaz apessoado já tinha 20 e tais, portanto naquela altura parecia uma diferença muito grande. Daí meu pai deve ter pensado mais 2 anos em cima, 16, 17, o outro está perto dos 30.
Já tinha tudo pensado. E a Helena foi contra essa ideia. E
não penses que o meu pai alguma vez me disse isto, o que é que eu conheço muito bem meu pai.
É isso que disse, eu penso que seria assim.
Sim, eu penso que o desgraçado que teria que maturar até era um rapaz interessante, era colaborador do meu pai, era uma pessoa em que o meu pai tinha muita confiança, o meu pai era advogado e, portanto, eu vi-me logo com uma carga de advogados atrás de mim. A minha mãe disse-me: filha, não é a altura de pensares em coisas dessa natureza. Uma criança com a tua idade não pensa em família, filhos, nada. Isso é um adiantamento excessivo. Vamos lá ver como é que a gente consegue que o teu pai te deixe ir para a faculdade. Eu sozinha não posso. Uhum. Bom, eu disse à mãe: eu tenho um processo. É eu dizer que me quero fazer maior e vacinada. Aos 17 eu posso, aos 16 não sei se posso, vou tratar disso, a mãe trata disso com um advogado, se a mãe me emancipar. O meu pai ouviu falar qualquer coisa destas e deve ter pensado, inteligente como advogado que era, disse: é melhor juntar-te à oposição, porque senão
não dar mau resultado.
A lutares com duas é capaz de ser mais difícil.
Ainda por cima, duas desta natureza.
Que, então disse-me assim: olha, eu sei que tu e a tua mãe andam aí numa escambilha qualquer para que tu vás para a faculdade. Se é isso que tu queres, os dois cursos que tu queres, digo-te já que não. Da minha casa, não. Portanto, da nossa casa, não. Que era medicina e pintura.
Porque, pintura?
Sim.
Não sabia disso.
Verdade. Dou umas pinceladas.
Que giro.
Porque são nus, homens, mulheres, nuas e mulheres, nuas, cadáveres, nus. Eu isso não quero de forma nenhuma. Enfim. Eu nem disse nada, porque disse: é melhor não adiantar nada, porque esta luta é um pouco invencível. Mas vá lá, admito que o que admito é direito, que é o curso da família. E eu disse: não, o curso da família é medicina, nós temos mais médicos do que advogados. Está bem, mas já, médico já te disse que, mas o que eu quero é a cirurgia da cabeça, não tem nada. Para tu operares uma cabeça tens que ter um corpo, portanto não andas só aí a buscar cabeças. Enfim, foram umas negociações difíceis e ficou combinado o seguinte: ele, como meu pai, cumpria as suas obrigações, que era vestir-me, calçar-me, alimentar-me, dar-me casa, dar-me teto. E se eu quisesse fazer aventuras, fazia aventuras com o meu dinheiro.
E foi aí que ganhou uma bolsa?
E foi aí que...
Foi a melhor aluna do curso?
Pronto. E
o que é que ganhou por ser uma mulher com tanto mérito, desde o início? Fazer por si. O que é que ganhou e o que é que perdeu?
O que ganhei foi dizer: ninguém me há de... Eu não sei, não hei de ser abatida por alguém que me queira abater. Se eu um dia for abatida, é porque eu consinto em ser abatida.
Ganhou autonomia e independência.
A independência, isso. Mas a minha mãe tinha muito isso e transmitiu-me muito isso. E, de certa maneira, a minha avó materna, que ao contrário de nós, era doce, suave, era muito parecida. Eu sou muito parecida agora com o que ela era.
A Helena é uma mulher afetiva.
Eu sou carinhosa. Sou carinhosa e sou beijoqueira e sou tudo o que a minha avó era.
É uma boa amiga, não é?
E a minha mãe não era. A minha mãe era uma pessoa que a razão estava sempre à frente do sentimento. Percebe-se, aliás, a minha mãe morreu de um cancro. Deram-lhe 6 meses de vida, ela durou 18 anos. Foi a Londres, o médico disse-nos: ela não demora mais do que 6 meses. E é um caso estudado em Londres.
É uma saúde de ferro, que está tudo, porque, na cabeça também, não é?
De facto, portanto, eu devo, nesse aspecto de força, de caráter, de não desistir, devo muito à minha mãe. O lado afetuoso, devo muito à minha avó.
A sua avó. Então vamos agora passar para a sua década dos 20 aos 30.
Ui,
nesta década casa e nascem os seus dois filhos. O que é ser mãe dos Portas?
Oh, filha, o problema maior é ser mulher do Portas.
Posso-me rir, Helena? Porque a Helena é tão divertida a contar.
Por acaso, o primeiro problema é ter casado com o Nuno Portas. Eu não sei, antes, isto é público, antes de namorar o Nuno Portas, eu namorei o João Salgueiro, que era o meu concorrente na faculdade. Nós éramos os melhores alunos, eu era um bocadinho melhor que ele, umas décimas, e portanto havia entre nós um lado que ele não tinha, mas a mãezinha dele tinha, concorrencial de quem é que vai ter melhor nota. E de facto foi por décimas que ele não ficou com a nota que eu tenho.
Sim.
Eu desenvencilhei melhor.
Muito melhor.
De maneira que nessa época, o primeiro ponto foi casar com o Nuno Portas, que eu conhecia, que estava numa ruptura com um namoro muito antigo, uhum. E eu estava numa ruptura com o João Salgueiro. Portanto, encontraram-se as duas peças que nunca se deviam ter encontrado, duas pessoas em ruptura com passados anteriores. Pronto, ao fim de 6 meses estávamos prontos para casar.
E o que é que aprendeu?
Aprendi que uma pessoa, primeiro, antes de casar, deve pensar muito bem. Segundo, antes de casar, deve experimentar muito bem.
Exatamente.
Terceiro, antes de casar, deve viver com o futuro marido.
E viver, não é? Não viver, casar logo, não é? É um grande ensinamento, Helena.
Perceber o que é que ele
é. Eu acho que hoje em dia faz-se isso, não é? É muito comum.
Mas hoje,
graças
a Deus, essas coisas estão.
E diga uma coisa, voltando aqui um bocadinho à sua maternidade, o que é que aprendeu com a sua maternidade, como mãe?
É uma grande desgraça, porque eu não aprendi nada com a maternidade. Não, eu não sou daquelas mulheres que se possa dizer
não é por
que
aí.
Se não tivesse sido mãe, não era, não era uma mulher completa. Não, eu adoro os meus filhos. Aquela frase que é muito comum, eu dava a vida pelos meus filhos, eu acrescento-lhe uma vírgula. Se tivesse a certeza que eles não morriam, porque se eu dar a minha vida por alguém que depois morre, não me agradava muito.
Claro.
O ser mãe não me acrescentou nada. Eu teria sido uma mulher felicíssima da mesma forma sem ter filhos. Não, a minha felicidade não esteve na maternidade. A minha felicidade esteve em ter dado à luz duas criaturas que são inteligentes, que são honestas, que não prometem e não cumprem. Ou seja, que são criaturas bem formadas. Além disso, são inteligentes e, além disso, têm sentido de humor. Que esse sentido de humor, graças a eles, é do meu lado.
Portanto, eles também têm muito Helena.
A família do lado paterno. O pai tinha sentido de humor, mas era preciso...
Mas o senhor é mais aguçado.
Sim, mas era preciso ser muito inteligente para perceber o sentido do humor. Portanto, ganhei nesses anos, para te dar agora a resposta séria, ganhei uma aprendizagem vital. É que na vida tudo deve ser bem pensado e não se deve embarcar em encantamentos, em aventuras cujos riscos nós não calculamos. Ou seja, eu sou perfeitamente capaz de me meter numa aventura ainda hoje, mas eu tenho o risco calculado. Eu sei que dessa aventura me podem advir consequências negativas. Portanto, eu não ignoro. Não vou a dizer vai ser tudo bom. Pergunto, és capaz de aguentar uma coisa que traz riscos? E estes, os riscos são estes. Vê se és capaz, se tens capacidade de... Se eu tivesse feito essa pergunta a mim própria quando me casei, eu teria dito, eu não devo casar com este homem, pelo menos já. Porque o Nuno era um artista, o Nuno não queria continuar a estudar, não queria, era arquiteto por vocação, mas não, nem quando eu casei com ele, ele não tinha o curso terminado nem nada disso. Isso foi tudo terminado com algum trabalho meu, porque ele não podia trabalhar, ele tinha era que estudar e preparar-se. E enfim, e estudou e fez um belíssimo fim de curso e tornou-se professor. Portanto, aí tenho
e se calhar
a minha consciência tranquila de que foi com o meu trabalho que ele pôde acabar o curso. Depois vieram ao de cima as grandes diferenças. Portanto, uma vez o Nuno preparado para o mundo do trabalho, não era o Nuno que eu conheci, que falava de cinema, falava de música, falava de... era um homem culto, e portanto encantou-me pelo lado de aventura, de conhecimento, de inteligência, porque de beleza não tinha muita, não era um homem alto, era um homem baixo, enfim, não era uma peça, digamos.
Era charmoso.
Não era uma peça de museu. Eu era mais engraçadinha do que ele, mas pronto, mas era um homem culto e isso encantava-me. Eu ainda hoje vou, tantos anos de divórcio passados, eu ainda hoje vou a Barcelona e vejo Barcelona pelos olhos do Nuno, porque ele me chamou a atenção. A minha formação artística deve muito ao Nuno e isso eu não quero deixar de lhe reconhecer, porque aprendi a importância da luz, a importância das cores, a importância dos volumes, da integração dos volumes com a luz e com a cor. Ele, isso ensinou-me muito, como me ensinou muito em cinema, como eu tinha uma educação classicíssima de ópera, dos grandes mestres da música, e ele pôs-me no jazz, que eu achava que era de doidos, que a primeira vez que entrei no Hot Club e queria sair a seguir, porque achei aqui uma barulhada horrorosa. Pois ensinou-me o que era o jazz, como nasceu o jazz. Hoje eu sou uma doida por jazz e, por certo, gosto muito de música dodecafónica, que é uma coisa que nem toda a gente gosta, e foi ele que me ensinou. Portanto, aqui tens...
Temos aqui uma troca entre os dois, muito bonita.
Eu não sei se ele comigo ensinou, se eu lhe terei ensinado alguma coisa, porque nos divorciámos, portanto...
É nesta década que se divorcia, dos 30 aos 40.
Não, é,
não,
Deus,
é antes.
Graças a Deus, divorciámos aos 31.
Aos 31.
Casei com 21.
Não, mas é nos dos 30 aos 40.
Dos 30 aos 40. Pois.
Na década, nesta
década.
Exato,
das 30 aos 40.
Eu tinha aqui uma...
É uma grande maçada à década dos 30 aos 40.
Foi muita aprovação, não foi, Helena?
Porque é preciso ter-se uma noção de sobrevivência e de força vital para não baixar os braços, porque temos, no fundo, eu tinha duas crianças por quem era responsável.
Até fisicamente,
até
não é?
Fisicamente.
Psicologicamente e fisicamente.
Eu olhava muitas vezes o Miguel no berço, eu a trabalhar na cozinha, nós não tínhamos dinheiro para grandes empregadas, porque eu não trabalhava, estava a estudar, e só eu é que trabalhava, portanto eu tinha dois empregos. Tinha um emprego com horário normal e depois tinha um emprego a seguir às 6 horas. Exatamente. Que era ensinar na faculdade, onde dava aulas noturnas. Portanto, foi um período muito duro,
muito
dos 30.
Uma grande responsabilidade profissional.
Muito, de me sentir...
Mas aprendeu também muito, não
aprendi,
foi, Helena?
Aprendi
a parte
muito.
Aprendi construtiva disso,
que...
tornou-se ainda mais autónoma, não é?
Pode-se aprendi dizer isso. Que eu sou capaz de ser responsável por mim e pelos meus filhos, sem precisar de mais ninguém.
Isso é poderosíssimo.
Foi.
Conseguiu,
consegui. Tenho dois filhos formados. Nenhum deles gosta do curso que tirou, mas não faz mal, tiraram. Porque eu não queria que eles ficassem com os estudos a meio. Com algumas coisas cómicas, o Miguel, tive que ir com ele até à sala do último exame e disse: ai de ti saíres antes da campainha tocar. Portanto, repare que...
Ele saía.
E saía e não se tinha formado.
E como é que eles eram com o outro, dois irmãos?
Eu digo, Maria, que não conheço. Pode haver, mas eu não conheço nenhum irmãos que se amassem como aqueles dois irmãos. O meu filho Paulo e o meu filho Miguel amavam-se mais um ao outro do que eu amo os dois.
Incrível.
Olha que dizer isto é...
Isso é fortíssimo.
O amor fraterno deles era superior ao meu amor materno. O Paulo ficou muito abatido com a morte do irmão. Levou, não mostrou ninguém, que como também nenhum de nós mostrou, porque nós nisso as coisas que nos fazem sofrer muito, mostramos muito pouco esse lado. Ou somos capazes de aguentar ou não, mas não chateamos ninguém com os problemas, nem eu me vejo como velhinha, ai, estou tão velhinha, qualquer
não
dia morro.
Não fica agarrada à amargura,
só,
não é?
Eu digo, eu tenho imensa coisa
para fazer. É para
a frente,
é o presente e ir para o futuro.
Não, continua a ter futuro, isso não tem dúvida.
Mas eles também têm muito de Helena, no fundo, os seus filhos têm muito de Helena.
Sobretudo o Paulo é um workaholic, é um tipo que trabalha, eu trabalho muitíssimo, ele não trabalha menos, trabalha muitíssimo.
E ainda aprendem um com o outro hoje em dia?
Quando o Miguel era vivo, eu aprendi muita coisa que não teria aprendido, porque o meu filho era um espírito livre. Portanto, eu uma vez disse-lhe que queria ir à lontra. A lontra é uma coisa que é melhor para quem nos ouve não descrever. E ele disse: ó, mãe, tu vais à lontra, apalpam-te.
O que é a lontra?
A lontra era uma boate, não se chama boate, neste tempo já não se chama boate, mas sobretudo de gente, muita gente da África e, portanto, brasileiros, gente muito mexida.
Sim.
E eu disse: eu queria tanto ir à lontra. E ele disse: olha, se o Paulo sabe que eu te levo à lontra, dá-me uma coça.
Ele levou?
Levou. Ah. Levou. E claro que levei o primeiro a palpão logo à entrada.
Mas eu, e o que é que fez quando levou a palpão?
Nada.
Nada,
porque eu me havia de revoltar. Eu já sabia o que
até,
ia.
Até podemos
meu filho
gostar.
Meu filho tinha-me avisado, mas dancei com um cabo-verdiano e aprendi a dançar.
Eles dançam tão bem.
Ai, tão bem.
É
tão
maravilhoso.
Bem.
Eu vou às vezes vou à beleza. Que é maravilhoso.
Portanto, quer dizer, era o nosso segredo.
Era o segredo.
Eu acho que agora o Paulo já sabe, como é evidente que eu já contei esta história mais que uma vez. Ele disse: eu nem percebi vocês que àquela hora jogou aqui uma ação da meia-noite. Até disse: olha que ideia, levar a minha mãe à ação da meia-noite. O Paulo que depois só queria ir à ação da meia-noite, que era quando estava mais livre. Bom, mas dos 30 para os 40 foi difícil. Depois, não.
Depois, chegando aqui aos 40, o que é que foi de relevante nesta década dos 40? Se lembre.
Para ser diplomática, foi relevante perceber o que era o amor físico. Eu tive um namoro só, que era o Salgueiro, nem falar em coisas físicas. Nesse tempo, uma menina ia virgem para o casamento.
Exatamente.
E se o marido não fosse virgem, já era uma coisa estranha. Portanto, eu pertencia às hostes católicas. Portanto, quando fui muito tentada pelos comunistas e pelos católicos, optei pelos católicos. Naturalmente teria feito melhor, só me estava a contar, porque os católicos impõem muita coisa. Eu não cumpro tudo, o meu diretor espiritual sabe isso mesmo. Se entender que deve perdoar, perdoa. Se não entender, olha, vai lá para a conta de débito em cima e eu, quando lá chegar, tenho que pagar o débito. Mas aprendi a conhecer-me, a minha sensualidade, as coisas de que eu gosto, o não ter vergonha de dizer que quero isto ou que quero aquilo. A não ter vergonha de natureza nenhuma dos pensamentos que tivesse. Libertar-me das vergonhas, libertar-me de pensar em que eu era isto ou que era aquilo.
Que não é pecado.
Nada, nada. Para mim, pecado é quando estou mais distante das minhas conversas com Deus. De resto, quando muito vejo um rapaz à nota e digo: olha que pegado, que bom pecado, bom caminho que ali vai. E, mas Nosso Senhor não pode castigar-me por eu ter olhos e ver bem.
E ver e gostar, gostar de ver.
Portanto,
foi uma década de descoberta, foi, não é? Uma década de descoberta.
Mas depois explodi. Na década seguinte.
Na década seguinte.
Explodi. Era eu, já só eu. Os meus filhos já.
Chega
eram
a dizer que a sua vida começa aos 50.
Aos 45.
Aos 45,
exatamente. Passei a fazer o que queria, como queria, quando queria, onde queria.
Sei. E o que é que sabia nessa altura? O que é que...
Tinha aprendido.
Tinha
muito.
Aprendido, tinha claro, aprendido, claro, tinha muito. Aprendido.
Tinha aprendido muito, de maneira que pus em
e
prática.
E se pudesse partilhar o maior ensinamento, o que é que fazia sentir essa liberdade? Como é que se explica essa liberdade às pessoas?
As pessoas têm que ter uma coisa que nem todas têm, que é a ousadia. Eu era muito ousada, eu era ousada. Eu gostava de experimentar, mesmo sabendo que eu me ia espatifar. Mas isso tive uma mãe espantosa, disse: olha, filha, isso vai dar a geneira pela certa. Vai dar um disparate. Mas tu não ficas sossegada sem fazer o disparate. Pronto, faz o disparate e eu depois ajudo-te. E assim
Tinha as
foi.
costas quentes
Tinha
de
as
amor,
costas quentes,
de apoio.
tinha. A minha mãe sempre me apoiou, porque sempre percebeu que aquilo que eu fiz de menos meritório, não sei, não fiz nada de mal, mas menos normal para a época, era uma descoberta de mim própria, era uma
Que não
descoberta
tinha
daquilo
mal
que eu
nenhum,
era.
não
E
tinha
se era uma
maldade.
descoberta daquilo que eu era uma descoberta daquilo que ela tinha feito. E portanto, de certa forma, a minha vida era a continuação da vida dela. Eu tinha realizado tudo aquilo que ela não tinha podido realizar. E portanto, apoiava-me sempre. E assim
E
foi.
portanto, aos 50 sente esta liberdade ao rubro.
Ao rubro,
E
exatamente.
então, o que é que quer dizer mais alguma coisa da sua década dos 50? Ou acha que é só mais esta liberdade, esta.
Foi sobre tudo isso. Entrei no Banco de Portugal, foi também outra coisa importante. Foi o oposto disto, foi a existência de normas, a existência de todo uma lógica que mesmo que tu não percebesses, ou aceitavas ou não. E eu é que tinha querido ir para o Banco de Portugal, portanto, eu sabia para o que ia. Tentei conciliar. Abençoado Silva Lopes, que foi governador do Banco de Portugal, e com quem eu me entendi muito bem, porque já tinha trabalhado com ele em pé de igualdade, não com ele como governador e eu como diretora de um serviço, e portanto aprendi no Banco de Portugal muita coisa que não tem que ver com a matéria económica ou financeira. Tem que ver com a maneira de tratar as questões económicas e as questões financeiras, sobretudo de explicar às pessoas quais são os riscos, o que é que tem de bom, o que é que tem de mau, para elas se habituarem a pensar antes de fazerem uma coisa imediata, porque o empregado do banco diz: olha, tenho aqui uma coisa muito boa, podia aplicar o dinheiro. Não, fazer as perguntas certas para saber se vale a pena e ser capaz de dizer: não, não estou interessada. Isso o Banco de Portugal deu-me. E depois deu-me mundo, porque eu viajei por todo o mundo, eu já tinha viajado na aviação, eu não tenho uma carreira, eu tenho cinco carreiras. Eu fiz cinco carreiras. Eu comecei como economista na Comissão de Coordenação Económica, a seguir passei para a aviação, onde estive muitos anos e onde aprendi muito, onde eu tive um diretor espantoso, um diretor-geral espantoso com quem aprendi muitíssimo, Dr. Vítor, não me lembro o apelido dele, era casado com a Carmen Dolores, que é uma mulher
Sai perfeitamente a atriz.
especial, especial. E depois era um homem muitíssimo culto, portanto, cada viagem que nós fazíamos, e fazíamos viagens duas por mês, foi o pior período por causa dos meus filhos, porque eu gastava as minhas ajudas de custo todas a telefonar, não havia telemóveis, não,
Era coisa,
a
era
gastar a saber
caríssimo.
como é que estavam os meus filhos. Ficavam com as tias, outras vezes ficavam com a minha mãe, mas a minha mãe vivia em África, portanto, nem sempre estava cá. Portanto, foi um período, nesse aspecto, difícil de conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Tive uma empregada de quem fui madrinha depois, e que é a minha afilhada e a filha também, que me ajudaram muito, e eu estou-lhes muito grata porque me sossegavam muito ter a Balbina a tratar do Miguel,
É
tinha a
uma pessoa que se
certeza.
afeiçoa muito às pessoas, a
Ah,
mulher,
não,
não
isso,
é?
a Balbina, o Miguel, quando fazia campanha, se passava em Penamacor, ia sempre visitar a Balbina. É verdade. Portanto,
Portanto, esta
aprendi
década
muita
aprendeu
coisa importante,
profissionalmente.
mas aprendi com dor. Enquanto que tudo o resto foi aprendido um pé aqui, um pé acolá, ir sabendo, não, dos 30 para os 40, assumir o divórcio, assumir que era mãe de duas crianças adolescentes, assumir que tinha que ganhar para não faltar nada em casa, assumir que queria dar-lhes a preparação académica melhor que eu podia dar. Estavam no São João de Brito e estou-lhes muito grato aos jesuítas porque fizeram
um bom trabalho,
marcaram o Miguel e marcaram o Paulo e marcaram o Miguel, apesar do Miguel depois ter saído de lá por vontade própria, mas a marca dos jesuítas ficou no Miguel. Ele poderia dizer que não, e eu dizia, está bem, diz que não, mas eu é que te conheço. Sim. Portanto,
temos aqui, já passámos dos 30, 40, 50, a vida começa aos 50. Agora vamos para os 60, eu tenho aqui uma pergunta que gostava de ver aqui por causa do envelhecimento. Portanto, aos 65 dizem que as pessoas são velhas. Fazem este rótulo que
eu estava ótimo.
São velhas aos 65, é o que dizem, não é? E o que é que eu lhe queria dizer? Há muitos tabus relacionados com o envelhecimento. Eu gostava de trazer aqui o tema da sexualidade. Não a sua, mas em geral.
Mas foi bem boa a minha.
Pode falar o que quiser, aqui somos mente aberta e livres.
Você disse, não quero que
alguém não quero, fique... Eu não quero estar aqui não a forçar nada.
Não estou a fazer declarações em relação a outras pessoas, mas nesse campo posso falar à vontade, por conhecimento de causa, quer dizer...
A minha pergunta era, como é que a sexualidade pode evoluir ao longo do envelhecimento, de uma maneira geral?
Isso depende de duas coisas. Primeiro, da forma como nós envelhecemos. E depois, porque não há amor... Bom, haver amor a um só há, mas enfim, não é desse que estamos a falar aqui. Depois da maneira como envelhece o parceiro da vida ou a pessoa que a gente encontra aos 60 anos. Aos 60 anos está-se muito bem,
muito boas condições. Porque há muitos tabus a dizer que as mulheres deixam de ser desejos. As mulheres...
Eu devo dizer-lhe uma coisa: casar com um homem mais novo é muito agradável. É muito agradável.
Eu acho que tem toda a razão. Porque uma pessoa mais velha,
devo dizer-lhe que não me choca nada ao casal Macron. Trabalhei com um homem que era casado com uma senhora 24 anos mais velha do que ele, que era amiga da minha mãe, portanto, eu sei o quanto feliz foi aquele casamento. E realmente ele ficou perdido quando ela morreu, perdido. Portanto, acho que o amor pode acontecer entre mulheres mais novas e homens mais velhos.
E não tem que haver tabus.
Não, nesse aspecto de natureza nenhuma. Tenho tabu.
Por isso é que eu lhe pergunto,
se o homem é pobre,
não
há muitas pessoas, quer comer à minha custa. Isso é que é o tabu. Se o homem é pobre e quer comer à minha custa, isso é que não.
Alto lá, isso alto lá, vá-se lá embora.
Isso vai dar uma voltinha ao
recio. Mas é uma pergunta que eu só lhe podia fazer assim, porque a Helena é uma pessoa de mente aberta, que já viveu muito e que sabe falar sobre estes temas de uma maneira sem tabus.
É evidente que a sexualidade aos 60 anos não é a mesma, não tem o ímpeto, não tem o fulgor, não tem a força, não tem...
Até força física, não é?
Tem há uns 30. Portanto, é uma sexualidade diferente, mas é uma sexualidade muito mais longa, muito mais apreciada, muito mais demorada, muito mais agradável.
E eu acho que há muita gente que ouve que quer chegar a mais velha para
aos 30 anos tem-se uma, aos 30 anos tem-se uma sexualidade muito rápida.
Sim, sim.
São as rapidinhas.
Sim. Chamadas... Mas é verdade. E há muita gente que está a ouvi-la e que quer chegar a mais velha para sentir isso tudo.
Que sinta e que diga, sobretudo, ao parceiro que tem, não é, pode não ser na cama, pode ser no chão, pode ser na mesa da cozinha, pode ser onde for, onde calhar. Quer dizer, também essa dança da sexualidade na cama também é outro tabu. Quer dizer,
exatamente.
A sexualidade é quando acontece.
É quando acontece.
E se a pessoa se
basta olharmos para os animais.
crescer e ficar com o joelho avariado, paciência.
Paciência, é a loucura.
Acontece, é a loucura. É a vida.
É a loucura.
E portanto eu acho que, enfim, que não se choquem as senhoras de 60 e tal anos que possam estar a ouvir.
As velhas.
Se não têm... É evidente que se essas criaturas não tiverem um fogo interior que as leve a ter a sua sexualidade bem resolvida, é evidente que a sexualidade, como tudo, os órgãos servem para ser praticados.
Exatamente.
Se o fígado não funcionar, morre. Se o coração não funcionar, morre. Assim como tudo o resto. É evidente que você pode dizer-me, mas há pessoas que estão sós. E eu respondo, mas há mil e uma maneira de resolver a sexualidade das pessoas sós. Basta que as pessoas tenham a coragem de se olhar e dizer o que é que querem. E o que é que querem do seu corpo. Não devo ser mais explícita, porque penso que qualquer pessoa que vive só, está só e não tem a sua sexualidade resolvida, é uma pena. É porque tem tabus que inibem de resolver um problema que ela pode resolver por ela própria.
E lá está, a qualquer momento nós nos podemos reinventar e podemos desmistificar
ser velho,
essa...
Ser velho não é isso. Ser velho é outra coisa. Ser velho é ter uma cabeça que já não tem expectativas. Porque tudo o que nós sentimos no corpo está na cabeça. Portanto, se você vai para a cama aos 60 e tal anos contra a sua própria natureza, eu conheço gente que aos 30 anos não quer ver homens à frente, e não é porque seja lésbica ou transgénica ou qualquer coisa, não querem. Ficaram traumatizadas por algum motivo ou assistiram a qualquer coisa que as traumatizou. A sexualidade a partir dos 60 é perfeitamente normal, é boa, obedece a outras regras, mas não há motivo nenhum para não ser nem tão frequente como foi antes, nem tão boa ou melhor como foi antes. E é muito bom aproveitar das diferenças que há. Quer dizer, uma pessoa aos 30 anos tem uma relação com alguém e passado 5 horas já nem se lembrou disso. Quer dizer, o bom ficou lá atrás. O bom há de vir a seguir na próxima. Aos 60 anos é tudo mais condensado. A pessoa quando começa uma relação acaba com tempo, com preparativos, com muita possibilidade de se sentir felicíssima.
É quase um ritual, não é?
É quase um ritual. E é lindo. Sim. Não tem nada de...
E é tão bom as pessoas que nos estão a ouvir.
Eu vi uma vez uma fotografia de uma cena de amor entre duas pessoas de idade. A mim comoveu-me pela beleza, pelo que aquilo representava de dádiva de um corpo ao outro.
Uma coisa quase divina, não é, Helena?
Eu conheço atores e realizadores de cinema com 80 anos, com 90 anos, ainda estão... quase no auge da sua capacidade de criar, de inventar. E depois, há qualquer coisa que eu devo dizer. É evidente que as pessoas depois têm que saber muito bem, na prática, quais são as posições...
As coisas que gostam as coisas que não gostam.
Exatamente.
Não é?
E não fazerem,
é como em tudo.
E não fazerem nada que não gostam.
Que não gostam. Isso é muito importante, Helena. Não ir contra a nossa vontade.
Mas também... Não deixar de fazer porque achar isso não. Isso
e é
não.
Isso, porquê que eu trouxe esta pergunta? Porque eu acho que há muitas pessoas que envelhecem e as pessoas olham, a pessoa velhinha não pode sentir sensualidade, sexualidade. E é tão bom ouvir a Helena
desde
falar.
Não me obriguem a tirar de um guarda-fato com 3, 4 metros de altura que eu tenho.
Ai, que maravilha!
Desde que eu acerto.
E é bom ouvir isso, é bom, porque eu acho que é uma mensagem que desmistifica e por isso é que eu lhe perguntei. Vamos agora então aos seus 70, 80, que chega até aos 89, portanto, estes últimos anos da sua vida. Estamos quase a chegar ao seu presente, um presente riquíssimo, voltando aqui outra vez ao presente. E nestes últimos anos, o que eu lhe queria perguntar é o que é que estes últimos anos lhe trouxeram de ensinamentos principais e experiências? Ensinamentos principais.
Que é muito bom chegar a esta idade. Muito bom. Que é muito bom não se sentir velho, correndo todo o risco de ridículo, para as quais eu estou rigorosamente nas tintas. Uma senhora de 89 anos não me diz nas tintas, eu digo.
Exatamente.
Estou-me nas tintas, para se gostam, se não gostam. Tenho o terror do chamado exagero, quer dizer, mostrar os joelhos, como digo.
Como dizíamos no início.
Mas sou capaz de pôr um fato de noite com uma boa racha. Se eu tinha uma boa perna, porque é que
e vem
por
toda
boa
vestida de animal print, de tigresse. Está aqui toda tigresse.
Com um casaquinho.
Uma velha bonitona tigresse.
Meu filho Paulo.
Um máximo, está linda.
Comprada a Itália, que ele veio com
é lindo,
para a mãe.
Lindo.
Eu gosto muito deste.
Muito bom gosto, o seu filho.
Portanto, 70, 80. Creio que 90 também, este ano faço 90, são coisas muito boas que a gente descobre. E depois descobre um neto como eu tenho, o meu neto André, que é capaz de me dizer, ó avó, eu amo-te. Que é uma beleza, é quase tão bom como alguém de quem a gente gosta muito, que nos diz, eu amo-te. Não tenho nada à noção do ridículo dessas coisas. Adoro que me digam essas coisas. Não penso nada a dizer, ah, que ridículo, está-lhe sempre a dizer que gosta dela. Que ridículo, parecem uns miúdos. À vontade, digam as vezes que quiserem que gostam de mim.
Portanto,
que eu adoro.
Aquilo que sente é um grande amor pela vida e pelas pessoas.
E até o meu filho mais novo, o Paulo, que é mais fechado que o Miguel, eu digo-te: anda cá, flor da minha vida, anda cá, homem da minha vida. Homem.
E ele gosta.
Pois é, evidente que gosta. Só se fosse parvo é que não.
Claro.
É que não gostava, e se fosse parvo não era o meu filho.
Exatamente. E portanto, não há nada que a limite, podemos
não,
dizer assim.
Não,
não há 80, nada que a limite.
Tenho 89.
Nem a idade. Nem a idade.
Tenho 89 anos, continuo a usar salto, continuo a gostar de me arranjar, faço musculação. Fui operada ao coração, fui operada às duas mãos, que trabalho tanto, escrevo tanto, que fiquei com o canal cárpico avariado. Tenho maletas próprias da idade, que eu aceito perfeitamente. O joelhito esquerdo já não trabalha tão bem como o direito, mas tenho a possibilidade de ter uma mão que se estende para eu me apoiar
sempre.
E vir entrar como uma princesa.
Exatamente.
Portanto, eu tiro o melhor partido.
E é uma princesa.
Maria.
Não é uma princesa, é uma rainha.
Era uma coisa que eu gostava muito de deixar bem clara. Eu sei que há pessoas que têm doenças. Eu neste momento tenho uma amiga com uma doença muito séria, muito difícil de ultrapassar, e eu sei que ela vai ultrapassar. Eu sei que ela vai ultrapassar. E no meio disto tudo eu tenho uma pessoa que é à volta de quem gira, que é o meu padre Tolentino, que agora já é cardeal, e eu estou sempre a tratá-lo por padre.
Que é seu amigo.
Que é não é meu amigo, é mais do que meu amigo. É uma pessoa que eu adoraria que me desse a extrema unção. Isso diz-lhe tudo. Antigamente eu dizia que morria com uma mão nas mãos do Miguel e outra nas mãos do Miguel. O Miguel agora já não está cá, portanto teria que ser o meu neto André a substituir o pai. Mas nem que fosse pelo Zoom, gostava que a extrema unção fosse dada pelo padre Tolentino, a quem eu devo, para não dessituar, a quem eu devo muito, de uma formação católica que eu penso que é moderna, atual, que me permite dialogar com pessoas que não pensam como eu, que eu respeito tanto como
se pensa. O que aprendeu com ele, de maiores ensinamentos, com o padre Tolentino?
Sobretudo a tolerância.
A tolerância.
A tolerância, a tolerância, a tolerância. A tolerância. Eu sou muito amiga do Heitor Lourenço, que é budista, e interesso-me imenso, e ele sabe que eu me interesso por coisas de budismo. E, portanto, estou-lhe sempre a pedir que ele, se, quando faz as viagens que faz, que me traga coisas. Portanto, interesso-me muito por... E o padre Tolentino tinha isso na Capela do Rato, que era o diálogo inter-religiões. E, portanto... Não me interessa nada se é protestante, se é, desde que nós saibamos que há alguém, algo, espírito, matéria, o que for, que criou o mundo muito antes de Jesus aparecer e de tomar e de corporizar num homem, eu fico sossegada a ir ter com a minha mãe. Tenho saudades, bato no Miguel se ele não estiver à porta para me receber, dou-lhe uma bufetada.
Vai-lhe dar a mão para entrar.
E ver o meu pai. E até ver algumas pessoas que foram menos simpáticas comigo e que devem estar muito arrependidas hoje.
Certeza, de certeza. Então, acabamos aqui, fechamos aqui o seu passado até chegar ao presente e vamos agora ao amanhã. Vamos agora à sua velha bonitona. E eu quero lhe perguntar primeiro... já é velha bonitona ou vai ser velha bonitona?
Hei de ser.
Ainda vai ser.
Ainda vou ser.
Ainda
não.
Vai ser.
Eu ainda estou uma raparinha.
Exatamente,
aqui.
Não há cá estas coisas dos 65 anos é velha.
Não, ainda são capazes.
A Helena é que decide.
Ainda são capazes de me dizer, já não é nova, mas ainda se mostra.
Ainda se mostra.
Ainda se mostra.
Diga uma coisa, mas pensando o que é para si uma velha bonitona, imaginando no futuro, e ou seja...
Tenho assim, muita gente na minha família que eu vejo como velha bonitona. Bonitona.
Como é que elas são?
São como eu, arranjam-se, são coquetes, gostam de se divertir, gostam de sair, gostam também de silêncio. Tenho uma amiga com quem eu gosto de estar silenciosa, sentada no guincho a ver o mar. Às vezes não trocamos uma palavra. Faço isso muito com os meus amigos. Portanto, preciso de um certo silêncio. Preciso de provas de amor e preciso, sobretudo, profundamente de conversar com Deus, das minhas conversas com Deus. Profundo. Eu como casei em Fátima, passo pela capela a correr, porque o resultado não foi ótimo. De maneira que eu passo a correr, diga Deus, Nossa Senhora, mas vou rapidamente para Valinhos.
E tu, para si, uma velha bonitona também é uma mulher espiritual?
Ah, sou. Eu tenho um lado espiritual que me permite toda a alegria que eu tenho no meu cotidiano. Às vezes digo, olha, não me digam nada que eu hoje estou com cara de quinta-feira. De fazer este programa numa quinta-feira está a ver que é uma cara que não é muito mazinha de ver. mas há uns dias em que eu não me levanto e preciso, antes de começar a trabalhar, preciso ter uma conversinha com o meu padrinho, que é São José. O silêncio, eu preciso de silêncio. Os meus fins de semana têm que ter uma dose grande de
Oi, Helena, diga uma coisa. Já disse que é uma velha bonitona. Quando imagina uma velha bonitona, o que é ser uma velha bonitona? Disse que é uma mulher arranjada, espiritual. Mais coisas sobre uma mulher que realmente... Que a Helena diga, que admire.
Uma mulher que olha para o espelho e que vê a imagem de alguém que ela conheceu aos 20 e que foi assistindo ao seu crescimento... Desde os cabelos, que aparecem os brancos, aos gestos que se tornam diferentes, ao tom de voz que se torna diferente. Assistir a tudo isso, eu podia fazer um livro sobre o como é passar dos 30 para os 80.
As décadas todas.
Para os 89.
Sem Portanto, dúvida.
Não há nada que justifique que uma mulher de 89 se não trate... Se não arranje, não cuide de si como uma 30. Pelo contrário.
Isso é que é.
Pelo contrário. É a altura de pensar em si. Eu faço musculação porque não quero que o joelho me magoe. E lá vejo-as todas novas, velhas, medianas, homens velhos. É importante para mim. O homem da minha vida é o Hugo, que me trata da musculação.
Exatamente.
E à quinta-feira isso é...
Portanto, fatal. É uma mulher, uma velha bonitona, é uma mulher que cuida de si.
Ah,
também,
cuido
não é?
De mim. Se há concertos, quer
e a Helena até costuma dizer: eu sou a primeira pessoa, em primeiro lugar estou eu.
Ah, estou eu. A pessoa de quem eu mais gosto sou eu.
Exatamente.
Ah, sobre isso não tenho dúvida nenhuma. Gosto muito dos meus filhos, mas vem a seguir.
É uma velha bonitona extraordinária. Agora vou-lhe perguntar a última pergunta, imaginando também o seu futuro, imaginando já, não é? Quando quiser, o que quiser. O que é que, quando pensa no seu legado, o que é que pensa?
Puxa, deixei à política portuguesa o Miguel Portas e o Paulo Portas, que você quer mais legado.
Melhor é impossível.
Deixei ao país um património humano, como muitas mães não deixam. Eu já não preciso, eu não deveria ter pagar um nico de impostos, tal a produção de duas crianças para a política nacional. Já dei o que tinha a dar ao país de melhor. E depois dei a minha cabecinha, que não foi má, portanto, chego lá acima. Se Nosso Senhor me fizer essa pergunta, digo: olha, não tem aí assentado todas as coisas que eu fiz boas? Tem, não tem? Então faça lá aí o saldo e talvez eu entre diretamente no céu sem passar pelo purgatório. Parece que o purgatório acabou agora, portanto, mas ainda posso ter que ir ao inferno uns diazitos e não te vai virar.
E diga uma coisa, agora para finalizar mesmo. Quando olha para trás, o que é que mais se orgulha? De si própria. De si própria.
O que é que eu mais...
Mais se orgulha de si própria.
Da minha capacidade de ser como sou. Eu gosto de ser como sou. Eu gosto de mim. Portanto, orgulho-me de mim. Nunca roubei, nunca matei, nunca tratei mal ninguém, nunca fiz... O meu progresso à custa do progresso dos outros.
Foi tudo por mérito.
Tenho-me por sofrer, mas aquilo que os economistas dizem, o coeficiente entre o que recebi e o que dei, é positivo. Portanto, eu estou muito contente por Deus me ter proporcionado a vida que eu tive.
Helena, obrigada por ter ensinado tantas coisas tão importantes, ter desmistificado temas. Percorremos a sua vida e foi mágico. Foi mágico. Entrar no seu mundo.
E diga às velhas que não são bonitonas, que se preparem para ser bonitonas, porque podem ser bonitonas sem ter uma cara linda. Eu não tenho uma cara linda, mas sou bonitona. Ou seja, é bom que sejam lindas por dentro, que as pessoas as conheçam e gostem de estar com elas, de aproveitar, de ouvi-las gargalhar. É tão, tão importante àqueles que estão a sofrer, dar-lhes qualquer coisa, mesmo que isso não seja material, seja só um sorriso ou um apertar de mão, e dizer: vale a pena, esta vida é dói, mas vale a pena.
E é essa força que nos mostrou.
Além
aqui
de gostar muito de ser portuguesa.
Sim.
Não me fascina nada ser europeia.
Sim.
Gosto muito de ser portuguesa.
Portuguesa.
Pronto. Isso também é outro
ponto importante.
Outro toque particular.
Olha, eu que só lhe tenho a agradecer ter estado aqui neste balanço de vida, no fundo, que podemos entrar no seu mundo e nos revelar a velha bonitona cá em si, ou que ainda virá.
E agora deixas de ter este programa, porque trouxeste aqui uma velha bonitona que disse coisas que escandalizaram.
Não, pelo contrário, que desmistificou. Foi maravilhoso. Obrigada, Helena.
Eu é que agradeço, Maria.
Muito, muito obrigada. Nunca esquecerei.
Agradeço do fundo
e
do
para
coração.
Mim, gostava de lhe dizer, é uma pessoa que eu não conheço desde sempre, mas que vai ficar para sempre no meu coração como uma amiga. Tornou-se uma amiga. Obrigada
e
mesmo.
E podes contar que tens aqui uma amiga.
Obrigada.
Até para te levar ao jardim.
Obrigada.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.